A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, eu, Patrícia Armentano, apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje nós vamos falar aqui sobre a execução penal e o sistema prisional em meio à Covid-19. Nosso convidado de hoje é o magistrado Sérgio Bernardinetti, juiz da Vara Criminal de Piraquara. E eu quero cumprimentá-lo. Seja muito bem-vindo, magistrado, ao programa. Obrigada pela sua disponibilidade.
Muito obrigado, Patrícia. Eu agradeço pelo convite. É um grande privilégio.
Bom, para começar a nossa conversa, magistrado, eu gostaria de lhe perguntar qual foi o impacto da pandemia do novo coronavírus no sistema carcerário brasileiro.
Pois então, Patrícia, nós estamos acompanhando isso bem de perto, né? Principalmente nós que estamos ali em Piraquara, onde estão sediadas uma grande parte das unidades penitenciárias aqui do Paraná. E a gente acompanha todo o esforço feito pelo DPEM, pelo Departamento Penitenciário, em principalmente garantir a segurança dos policiais penais e também fazendo ampla distribuição de material de segurança, EPIs, para os internos, né, para evitar que se chegue numa situação em que acabe sendo inevitável a colocação em liberdade de pessoas condenadas de extrema periculosidade. Então, eu acredito que, pelo menos do que nós temos visto, e num esforço extremamente elogiado do nosso Tribunal Paranaense, não está sendo adotada uma política contra a sociedade de se libertar indiscriminadamente uma série de criminosos perigosos. Muito pelo contrário, os casos estão sendo analisados com muita pontualidade e pouquíssimos casos chegaram ao meu conhecimento de que pessoas condenadas foram colocadas em liberdade antes do tempo, em razão de pandemia. Uhum. E, na verdade, o que nós vemos é que, com grande esforço aí dos policiais penais, das polícias civis e militares, do Departamento Penitenciário, a situação está dentro do possível controle. Embora tenham havido alguns surtos, felizmente eu acho que nós temos uma situação muito melhor do que outros estados aí da federação.
O Poder Judiciário teve que assumir um protagonismo aí frente à chegada do novo coronavírus dentro desse cenário que o senhor está falando, não é mesmo? Que nós temos aí de um lado a sociedade aguardando essa resposta e do outro lado as condições dentro dos presídios que poderiam potencializar a contaminação, não é, magistrado?
É verdade. Nós acabamos sendo chamados ao protagonismo, ainda que involuntariamente. O que eu constatei na minha vara, isso a partir ali já das primeiras semanas em que houve o sobressalto do atendimento presencial, nós somos bombardeados com uma enxurrada de pedidos de liberdade, pedidos de revogação de prisão preventiva e similares, principalmente contra os nossos presos de Piraquara, da minha vara criminal, que são presos provisórios, né?
Sim.
Eu não tenho competência em Piraquara para lidar com presos condenados em regime fechado. Isso é a vara de execuções penais de Curitiba que fiscaliza. Mas foram centenas de pedidos. Eu acredito que praticamente todos que estavam presos cautelarmente fizeram pedidos. E, claro, fizemos uma análise criteriosa, muitos que já estavam presos com talvez excesso de prazo ou numa situação que já não era mais necessária mesmo, por inúmeros motivos, não em razão da Covid, mas que não era necessária mais a manutenção daquela prisão provisória, foram colocados em liberdade mediante a substituição por medidas cautelares outras, como monitoração eletrônica e etc., que estamos fiscalizando bem estritamente. Agora, a grande maioria, realmente, o simples fato de ter em tese, integrante de grupo de risco, não me pareceu um argumento tão forte que conduzisse à necessidade de colocação em liberdade de uma pessoa perigosa, até porque quem está preso é uma pessoa perigosa, certo? Não há, exceto prisão civil por falta de pagamento de pensão alimentícia, que são raríssimos casos, quem está preso é porque oferece um risco para a sociedade, seja durante o processo, seja porque já condenado e comprovadamente um criminoso que tem que ficar segregado. Então, eu fiquei muito satisfeito que no Paraná pelo menos quanto aos presos provisórios, quanto, ou seja, aqueles presos que estão aguardando o resultado do seu processo, privados da liberdade, o nosso tribunal mostrou uma sensibilidade única e muito correta, no meu modesto entender, não se curvando a argumentos de pânico, que deveria ser feita uma soltura indiscriminada de presos, por risco de contaminação, etc. Não, os processos, pelo menos os que passaram por mim, foram analisados com muito critério pelo nosso tribunal e decididos com muita seriedade e com muita preocupação com o cidadão paranaense.
Com relação a isso, magistrado, mesmo quem faz parte dos grupos de risco, presos doentes, idosos, que estão sendo mantidos na unidade prisional, estão tendo aí a garantia de atenção à saúde com todos os protocolos impostos pela Organização Mundial da Saúde?
Eu acredito que sim. A notícia que tem chegado até nós é de que o Departamento Penitenciário do Estado do Paraná, pela Secretaria de Justiça e Secretaria de Segurança Pública, eles têm envidado os máximos esforços para isso. Nós temos, inclusive, uma unidade totalmente voltada para tratamento de enfermidades, doenças, ferimentos, que é o Complexo Médico Penal. E não só aquela unidade, mas todas as outras estão aí se aparelhando e fazendo o possível para dar o tratamento a todos os internos e também com vistas a isso, especialmente a segurança de quem trabalha nessas unidades.
Como está a situação do sistema prisional paranaense nessa pandemia? O senhor tem acompanhado de perto?
Tenho acompanhado até pelo nosso trabalho, né, pois diariamente chegam pedidos de revogação de prisão ou de liberdade baseado nesse argumento de superlotação carcerária, de contaminação, problemas, riscos à saúde decorrentes do encarceramento. Bom, o que nós temos analisado é que a pessoa que está encarcerada já está cumprindo os protocolos sanitários, que é o de ficar isolada, está lá isolada junto com os companheiros de cela, e se está lá é porque realmente não há possibilidade de que essa pessoa esteja em liberdade. Nos últimos anos, o Paraná passou por uma reforma carcerária muito ampla, em que houve a colocação em liberdade de uma enorme quantidade de detentos, seja presos condenados, seja presos definitivos, em razão desse chamado, que o Supremo Tribunal Federal chama de estado de coisa inconstitucional, do sistema carcerário. E com isso, Patrícia, o que aconteceu foi que houve, claro, uma redução drástica da superlotação carcerária, que hoje me parece que não existe mais. Existe uma lotação, existe uma grande quantidade de pessoas presas, porém, muito longe daquele cenário de superlotação que nós víamos anos atrás. E a consequência foi que as pessoas que permaneceram presas hoje são, em sua expressiva maioria, presos de altíssima periculosidade, porque houve uma política de antecipação de colocação em liberdade, isso não só no Paraná, mas sim em todo o país, de todos aqueles que não ofereciam um risco direto e imediato à sociedade por crimes sem violência, grave ameaça, né, a fim de propiciar a criação de vagas para outros presos mais perigosos. Uhum. Não que eu concorde propriamente com essa medida, né, mas entendo que teve suas razões e seus argumentos que devem ser respeitados.
Quando o senhor fala em crimes de alta periculosidade, quais são, né, os principais crimes?
O que nós vemos hoje nas penitenciárias é que os que ficam presos são basicamente assaltos, né, roubos praticados principalmente os praticados mediante violência real, casos graves com reincidência de tráfico de drogas, um tráfico simples, réu primário, ele dificilmente chega a ficar preso, lamentavelmente, culpa da nossa legislação extremamente permissiva e principalmente da lei de execuções penais, que é o câncer da segurança pública brasileira. Tenho essa opinião após anos de estudo. E homicidas, alguns casos realmente muito graves. Como eu disse, não é verdadeiro o argumento que a gente vê algumas vezes de que as prisões estão cheias de pessoas que cometeram pequenos furtos. eu não sou capaz de citar nenhum caso de uma pessoa que esteja presa porque praticou um único furto, ou uma única receptação, ou qualquer crime de pequena expressão. Os que nós vemos presos hoje são reincidentes. Aliás, a grande quantidade dos presos que chegam para nós hoje, presos em flagrante, cometendo crimes, já são reincidentes. São pessoas que já cometeram 2, 3, 5, 10 crimes e que realmente a gente fica sem entender por que essas pessoas estão em liberdade.
Uhum.
Porque somam lá 2, 5, 10, 20, 40, 70 anos de prisão e estão em liberdade, cometendo mais crimes. Então, isso é algo que não só a magistratura, mas principalmente os nossos representantes da classe política precisam deitar mais os seus olhos, com mais atenção. É claro que unidades penais custam caro, é claro que manter pessoas presas custa caro, mas talvez, perder pessoas de bem em assaltos, perder policiais em combate, seja um custo maior. Talvez a sociedade esteja disposta a arcar com esse custo prisional do que arcar com os custos da segurança, os custos do medo, que é, infelizmente, a nossa vida hoje. Em qualquer país civilizado, você não vê casas em todos os lugares com grades até o teto, você não vê carros blindados a todo tempo na rua. E nós passamos a encarar essa realidade com absoluta naturalidade. Achamos bonitas as grades altas das casas, achamos bacana o amigo, o colega que tem um carro blindado. Puxa, que legal, ele tem um carro blindado. Eu vejo isso como triste. Isso quer dizer que nós estamos perdendo essa guerra contra a criminalidade. E talvez pouco estejamos fazendo a respeito.
E o senhor percebe que a magistratura ainda sofre nessa área com uma pressão por parte da sociedade?
Eu acho que sofremos dos dois lados. De um lado, nós temos uma pressão por parte da sociedade, mas que é uma pressão que me parece que a grande maioria da magistratura está de acordo. Está de acordo que a lei tem que ser cumprida, que as penas devem ser cumpridas, que, claro, respeitados todos os direitos ao contraditório, à ampla defesa, mas que o criminoso, uma vez condenado, deve ficar dentro de uma unidade penitenciária pagando pelo seu crime. Agora, existe também, às vezes, uma pressão política que se nota no sentido de se evitar prisões. Isso digo da própria legislação. A nossa lei cada vez mais coloca maiores dificuldades para se impor uma prisão a um suspeito, para se impor uma prisão a um condenado. Mesmo agora com essa mais recente legislação penal, que se chamou de pacote anticrime, na verdade, a minha percepção foi de que ela andou em sentido contrário. Hoje, por exemplo, é muito difícil para o juiz decretar uma prisão preventiva, principalmente, sem que haja um requerimento do Ministério Público. Hoje em dia, há muito mais condicionantes para se decretar uma prisão do que havia antes. E cada vez mais é difícil, cada vez mais é complicado você fazer com que um suspeito ou um criminoso condenado seja preso. E isso é algo que se observa desde o dia 22 de novembro de 1973, quando eu cito essa data específica, pois foi a data da publicação de uma lei que começou a enfraquecer o processo penal. Até essa data, não existia sequer a possibilidade de uma pessoa responder a um processo em liberdade, uma vez presa em flagrante. Hoje nós discutimos prisão em segunda instância. Até poucos anos atrás, o condenado em primeira instância não podia sequer recorrer se não se recolhesse à prisão. Aí eu digo, hoje nós nos dizemos mais evoluídos, que temos direito penal, um processo penal e garantias constitucionais que nos trazem mais liberdade, mas será que trazem? Nessa época de poucos anos atrás, 20, 30 anos, nós tínhamos 8, 10 mil mortos ao ano por mortes violentas. Hoje, chegamos a ter 60, 70 mil mortes violentas ao ano. Então, será que estamos mesmo num período de mais liberdade? Será que essas tais liberdades e garantias legais e constitucionais nos trouxeram mais segurança, nos trouxeram uma qualidade de vida maior, nesse ponto da segurança pública, me parece que é algo que nós temos que analisar melhor.
Bom, para o nosso ouvinte entender melhor, então, magistrado, o que rege a lei de execução penal no país?
Após grandes mudanças, teve uma série de condicionantes, mas, em síntese, o que me parece preocupante, que é o que eu vejo no meu dia a dia lá na minha vara criminal de Piraquara.
Sim.
Frequentemente chega lá um auto de prisão em flagrante, ou seja, uma pessoa que foi presa pela polícia militar, polícia civil, enfim, foi presa porque estava, vamos dizer, praticando um assalto. Aí eu vou, uma das coisas que é analisada de imediato são os antecedentes daquela pessoa. Raramente são pessoas que não têm antecedentes. Geralmente são pessoas que já respondem aos processos em liberdade, ou são pessoas que já têm condenações. Mas o que causa perplexidade, e aqui está onde eu vejo o grande problema da lei de execuções penais, é você analisar que muitas vezes aquela pessoa que foi presa em flagrante, ela tem pena a cumprir, ou seja, já tem condenações que somam 5, 10, 20, 30, 40 anos de pena a cumprir. É uma conta que não fecha. Você olha, mas, puxa, essa pessoa foi condenada com trânsito em julgado, ou seja, uma condenação definitiva, um ano atrás, dois anos atrás, e foi condenada a 5, 6, 8 anos, 10 anos de prisão, mas está solta. Por que essa pessoa está solta? Essa pessoa é foragida? Homem ou mulher? Enfim, essa pessoa é foragida da justiça? Não, não é foragida. Aí você analisa que essa pessoa está beneficiada pela nossa norma, pela nossa lei, que, na grande maioria dos casos, exige que ela fique em regime fechado, seja presa de verdade, por apenas um sexto do cumprimento da pena. Isso dá menos de 20%. Numa conta de padeiro aqui, bem simples, se a pessoa tivesse sido condenada por um homicídio qualificado, embora nesse a fração seja um pouco maior, vamos num outro caso mais simples, vamos dizer que fosse condenado por homicídio simples.
Sim.
A pena mínima de 6 anos de prisão. Poxa, uma pessoa que matou outra, foi condenada pelo tribunal do júri há 6 anos, ela ficaria apenas 1 ano presa. Só que a situação é tão grave que, frequentemente, essa pessoa nem vai ficar presa, porque houve até, eu tive conhecimento recente, a interdição de uma unidade penal aqui em Curitiba destinada ao regime semiaberto, que era onde ficariam essas pessoas cuja pena é de entre 4 e 8 anos de reclusão. Então, a pessoa condenada a 6 anos começaria no assim chamado regime semiaberto, que são as colônias penais. Só que como não há vagas ou está interditada, essa pessoa não cumpre nenhum dia de pena e sai direto para a rua. Isso se é que um dia chegou a ser presa e fica sob monitoração eletrônica de tornozeleira. E, enfim, o que nós vemos no Brasil hoje, isso não é só no Paraná. Isso é um problema principalmente de cultura e um problema legislativo grave que nós temos que enfrentar com seriedade, com participação democrática, e nas urnas com nossos representantes democraticamente eleitos, nós vemos um grande problema de impunidade, porque o condenado sabe que o crime compensa, o crime vale a pena, porque ele vai ficar preso por alguns meses, um ano, dois anos, na maioria das vezes, e logo estará de volta às ruas, podendo aí retomar a sua atividade criminosa. E isso, Patrícia, é um problema que não é de hoje, isso é um problema que a cada dia mais se agrava, a legislação cada dia mais se abranda e nós cada vez estamos com menos segurança. Isso, infelizmente, é o que a gente vê.
Então, magistrado, e essa cobrança punitiva da sociedade com relação à impunidade que ainda impera, não é mesmo? Junto ao judiciário.
E a sociedade tem toda razão e absoluta razão em cobrar com mais segurança. Apenas, talvez, nós não sejamos o principal destinatário dessa cobrança, porque, como eu disse, o juiz está estritamente adstrito à norma, à legislação e aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Nós temos que cumprir o que nos é posto. E, então, talvez a sociedade devesse nos ajudar e dirigir as suas cobranças, principalmente aos seus representantes democraticamente eleitos, e deles exigir mais segurança através de normas mais rígidas para que nós, magistrados, possamos cumpri-las e assim dar maior segurança à sociedade, sempre cumprindo a lei, que é o nosso papel.
O problema começa nas questões de segurança pública?
Com toda certeza. Nós vemos o quanto sofrem as nossas classes policiais, principalmente pelo que a quem não basta o risco físico, estão sempre aí correndo o risco de serem atingidos, serem lesionados, mortos por criminosos de altíssima periculosidade, mas ainda quando tal não ocorre, vivem sob risco jurídico, pois me parece que às vezes existe um preconceito de parte da sociedade contra a atividade policial, taxando-a de violenta, taxando-a de brutal, e não enxerga talvez o que é estar ali carregando aqueles 10, 15 quilos de equipamentos, blindagens, coletes e armamento para enfrentar criminosos que frequentemente têm um armamento muito superior. E o policial vai lá fazer o seu honroso papel, às vezes inevitavelmente acaba entrando numa troca de tiros, em um embate, do qual felizmente acaba saindo vivo, e ainda que vivo, acaba daí passando por um calvário de meses, como não anos, tendo que provar sua inocência numa situação de troca de tiro com um marginal. Isso é muito difícil. E ainda quando assim não é, quando faz uma simples prisão, poucos dias depois se depara de novo com aquele criminoso na rua que ele prendeu. E aí o policial pensa, para que eu estou me arriscando, estou aqui arriscando a minha vida, sendo que o criminoso vai reiteradamente ser posto em liberdade, né? Para que eu vou trocar tiro com aquele criminoso perigoso, tentando fazer essa prisão de alto risco, se eu vou colocar a minha vida em risco, ou se não depois colocar a minha liberdade em risco, tendo que responder uma ação penal por ter, porque esse criminoso morreu em razão da correta ação policial naquele caso específico. Então tudo começa daí, dessa dificuldade de atuação das polícias por força de um preconceito de certa parcela da sociedade, e que passa depois por uma dificuldade de processo. A nossa Polícia Civil tem muita dificuldade de fazer investigação, eles estão em número muito insuficiente, sei que fazem das tripas coração, mas são poucos delegados, poucos investigadores, que às vezes não conseguem dar a necessária atenção a todos os crimes, muitos acabam prescrevendo. Então, todo o aparato de segurança pública, de justiça criminal, faz o que pode, mas esbarra em uma política de Estado que às vezes não é suficiente, buscando o enfrentamento da segurança pública com seriedade e com a severidade que é necessária. E isso parte desde a valorização do serviço policial até a criação de normas rígidas e de mais unidades penais, a fim de deixar a sociedade livre dessas pessoas de alta periculosidade pelo maior tempo possível, já que, infelizmente, a ressocialização bradada aí pela doutrina e até pela nossa legislação tem se mostrado cada vez mais que não parece ser o caminho mais adequado.
Doutor Sérgio, falando agora mais especificamente sobre a sua unidade judiciária, onde o senhor atua, né? Eu gostaria que o senhor falasse como foi a sua readequação de trabalho remoto em meio ao isolamento social e como estão as demandas e os processos penais em andamento.
Essa é uma ótima pergunta, Patrícia. Eu tive a felicidade de já ter precisado me deparar com esse problema no ano passado. Uhum. Eu tive uma passagem por uma outra unidade penal no ano passado, que foi a vara da auditoria da Justiça Militar Estadual, uhum, que é aquela vara criminal responsável pelo processamento de feitos onde supostamente policiais cometeram crimes. Eles respondem perante aquela vara. E essa vara, Patrícia, essa vara criminal, ela atua em todo o estado do Paraná. Então, se há um problema lá envolvendo policiais militares, digamos, lá em Cascavel, lá em Foz do Iguaçu, que são distantes geograficamente aqui da capital, é essa única vara aqui de Curitiba que atua. E, por força de uma série de de alterações estruturais do nosso tribunal e também alterações legislativas, essa vara passou a ter muito trabalho. E se tornou frequente a necessidade de deslocamento de policiais de todo o interior do estado para Curitiba, muitas vezes para prestarem depoimentos de 5 ou 10 minutos.
Sim.
E eu, então, na época, já no ano passado, passei a adotar com mais ênfase as videoconferências para atendimento dessas questões relacionadas a policiais que estavam no interior, passando a fazer essas videoconferências como se faz hoje, utilizando equipamentos particulares ou mesmo computadores, notebooks de unidades militares, né? Quartéis, destacamentos, companhias e batalhões, e mesmo unidades do Corpo de Bombeiros, né? Grupamentos do Corpo de Bombeiros. Então, eu tinha já essa expertise do ano passado. Então, pelo menos de minha parte, eu só tive que trazer para a nossa vara criminal comum aquela prática que já adotávamos antes, né? Claro que com um pouco mais de dificuldade, pois na vara militar a maioria das pessoas a serem ouvidas são militares, que é mais fácil você ter o contato, solicitar que ele participe virtualmente daquela audiência com seu próprio telefone celular, seu próprio computador. Então acabou sendo mais fácil. Agora, nós nos deparamos com essa dificuldade de ter que convencer acusados, réus, a participarem de audiências nas quais podem vir a ser condenados a partir de seus próprios telefones celulares, computadores, de suas próprias casas. Mas, para minha surpresa, Patrícia, graças a um trabalho maravilhoso da nossa equipe do cartório da Vara Criminal de Piraquara, a quem aqui quero publicamente elogiar, a pessoa do chefe de cartório, o senhor Juliano, mas também quero elogiar publicamente os nossos três estagiários que fazem milagre para conseguir trazer todas as testemunhas, acusados, partes, advogados, todo mundo para essas audiências virtuais, né? Citando aqui especificamente a Camila, a Débora e o Robert, nossos três estagiários, as audiências têm saído de forma absolutamente normal, né? Com muita colaboração dos nossos estimados colegas membros do Ministério Público e da expressiva maioria dos advogados da comarca, todos têm se empenhado, todos têm dado as mãos aí nessa nossa missão de dar a resposta processual o mais rápido possível para os processos. E mesmo durante a pandemia, nós estamos tendo uma grade normal de audiências, com 3, 4, 6 audiências por dia, com pouquíssimas audiências não realizadas, e estamos fazendo a maioria das sentenças já em audiência e, felizmente, graças ao grande empenho aí de toda essa nossa equipe do Tribunal de Justiça, nós estamos conseguindo dar vazão a esse grande número de processos que nós temos lá na vara criminal.
Sim. Bom, e para completar, fechar nossa conversa, magistrado, gostaria que o senhor falasse que reflexos o senhor vê, reflexos futuros e permanentes da pandemia sobre a justiça brasileira, mas principalmente na área criminal.
Eu acho, Patrícia, que nós demos um salto tecnológico de 10 anos, pelo menos. Realmente não fazia mais o menor sentido alguns deslocamentos claramente desnecessários, alguns riscos à segurança que não faziam sentido, que poderiam ser superados através da tecnologia. Então, eu acredito que a justiça criminal vai conseguir caminhar de forma muito mais rápida e muito mais efetiva com a proliferação do uso das ferramentas tecnológicas e principalmente de vídeo e teleconferência, né? Era muito comum processos ficarem paralisados por anos porque nós precisávamos ouvir aquela testemunha que está em outro estado. Às vezes, um estado próximo, aqui o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, mas até conseguirmos todo o trâmite burocrático para a oitiva de uma pessoa que está em outro estado, acabava sendo muito difícil. Muito pior ainda quando estava preso em outro estado. Puxa, muitas vezes, simplesmente, era impossível conseguir o prosseguimento do processo quando o acusado está preso em outro estado. Hoje, graças à proliferação das salas de videoconferência nas cadeias públicas e unidades penais, que aconteceram às pressas durante a pandemia, eu acredito que esse é um benefício que ficará para o futuro. E acredito que o próprio judiciário vai enxergar com olhos muito melhores as audiências virtuais, as oitivas de pessoas através do vídeo, mesmo as pessoas privadas de liberdade, eu tenho a impressão que isso era visto com muito preconceito, com muita ressalva,
uhum.
De que essa pessoa lá do outro lado da câmera pudesse estar sofrendo pressão, pudesse estar sendo acuada ou estar sendo orientada de forma negativa, e não foi isso que se verificou. Na verdade, se verificou que conseguimos fazer as instruções processuais, conseguimos ouvir as pessoas, fazer as audiências de forma mais rápida e sem nenhum prejuízo, e ainda com muita economia de dinheiro mesmo aos cofres públicos, evitando-se toda essa burocracia e principalmente evitando-se deslocamento de presos perigosos de unidades penais até o fórum para darem ali o seu depoimento de 2 ou 3 minutos. Então, eu vejo que nós conseguimos grandes vitórias e grandes conquistas durante a pandemia, que não só possibilitaram a manutenção do nosso trabalho durante esse período, mas que trouxeram benefícios que certamente vão contribuir muito no futuro.
Muito bom. E eu quero agradecer a sua disponibilidade novamente. Muito obrigada pela sua entrevista hoje aqui no programa.
Eu que agradeço pela oportunidade. Parabéns pelo seu trabalho.
E eu quero agradecer também a sua sintonia. Hoje aqui no programa Justiça para Todos, eu conversei com o Dr. Sérgio Bernardinetti, ele é juiz da Vara Criminal de Piraquara. Falamos sobre as questões relacionadas à execução penal e ao sistema prisional em meio à pandemia de Covid-19. Muito obrigada, o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.